Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Aqui em Washington, são 12:30, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, cortes de energia atingem a Venezuela e prolongam-se por hoje por mais de 23 estados. Noutras notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as suas relações com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, permanecem boas, apesar do falhanço da primeira cimeira, ou melhor, da cimeira da semana passada. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, estamos em Cabo Verde e na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. A nossa emissão está também disponível na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter e no Instagram e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Tian Wan. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as suas relações com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, permanecem boas, apesar do falhaço da semana da semana passada. Falando aos jornalistas, Trump disse que a sua iniciativa tinha tirado os dois países do abismo da guerra. A Venezuela, cortes de energia que atingiram ontem a Venezuela prolongam-se até hoje, com cortes na maioria dos 23 estados do país. Entidades oficiais disseram que a estação hidroelétrica na barragem de Guro tinha sido sabotada, mas não deram outros pormenores. Estamos a apresentar as notícias. Chelsea Manning, que foi presa em 2013 por ter entregue segredos militares americanos à organização WikiLeaks, foi hoje presa de novo por se recusar a testemunhar num grande júri que está a investigar as atividades daquela organização. A prisão foi ordenada por uma juíza que disse que Manning permanecerá presa até decidir testemunhar ou quando terminar o mandato do grande júri. A China disse que as suas exportações e importações caíram significativamente mais do esperado em fevereiro. O excedente comercial com os Estados Unidos caiu de 27.300 milhões de dólares em janeiro para 14.700 milhões, indicam as estatísticas. E por último, neste bloco de notícias, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje na Argélia contra a decisão do presidente Abdelaziz Bouteflika se candidatar a um quinto mandato. Não foram registados incidentes. Nesta emissão, destaque para a celebração do Dia Internacional da Mulher. Mas para já vamos a Guiné-Bissau. Hoje é o último dia da campanha eleitoral neste país. As eleições legislativas serão no domingo, dia 10 de março, e hoje a maioria dos partidos escolheu a capital Bissau para a caça ao voto. Reportagem de Lassana Kassamá.
Neste caso, destacamos os considerados principais cinco partidos concorrentes a estas eleições: PSGC, o PRS, o MADEM-G15, a FREPASNA e a PUP-PDGP, que depois de uma longa maratona pelo interior do país, escolheram a capital para os últimos discursos eleitorais. Discursos que, de certa forma, serão associados às promessas feitas durante os 21 dias da campanha eleitoral. Período em que, por exemplo, Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC, surpreendeu os guineenses quando promete instituir subsídio de gravidez em caso da vitória do seu partido.
Duro, minha. Hora que descobriram uma Instagram. O Estado tem que pagar algum subsídio.
Era o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira. Ainda na conta das promessas eleitorais, Alberto Nambaia, presidente do Partido da Renovação Social, afiançou aos 500 eleitores que a aposta do PRS assenta na educação, saúde e infraestruturas. Mas para isso, recordo que uma das promessas de Alberto Nambaia figura na estabilidade governativa. O líder do PRS disponibiliza-se a apoiar qualquer partido que venha a ganhar as eleições.
Qualquer crise aí, presidente, amanhã, foi contar com ele, o PRS, com a PRS, o PRS,
ainda na esfera das promessas eleitorais, Prema Camarado, uma DMG 15, garante que se o seu partido for confiado à governação, em 4 anos, vai colocar a Guiné-Bissau no grupo dos países emergentes.
Se vão votar na DMG 15, na 4 anos, se não conseguir pôr a Guiné-Bissau na senda de países emergentes, a nós temos um lugar à disposição.
Contrariamente às campanhas anteriores, onde se falava muito do combate ao tráfico de droga e da estabilidade política, este ano os problemas sociais, nomeadamente na educação, saúde e nas infraestruturas rodoviárias, foram áreas com maiores promessas eleitorais. Trata-se de uma campanha marcada sem violência, diga-se de grandes proporções, se não mensagens com algumas cargas étnico-religiosas. Lassana Kassamá, a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, que mais adiante volta à emissão para falar dos desafios da mulher na Guiné-Bissau. Para já, vamos a Moçambique. As autoridades judiciais americanas avisaram que vão usar todos os meios legais possíveis para levar a tribunal aqui nos Estados Unidos os responsáveis pelo escândalo das dívidas ocultas e confirmaram que o dos indiciados atuou em nome da presidência moçambicana, João Santa Rita.
Pela primeira vez desde que várias pessoas, incluindo o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, foram detidas, destacadas entidades do Departamento de Justiça e da Polícia Federal, o FBI, pronunciaram-se sobre o caso, sublinhando a gravidade com que vêm os alegados crimes cometidos. Brian Beneskowski, procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse tratar-se de, e citamos, um descarado esquema criminoso internacional em que funcionários moçambicanos corruptos, diretores de companhias e banqueiros de investimentos roubaram 200 milhões de dólares de empréstimos que deveriam beneficiar o povo moçambicano. Beneskowski disse que o Departamento de Justiça americano e os seus parceiros estão empenhados em usar todos os meios à sua disposição para levar a tribunal aqueles que se envolvem em lavagem de dinheiro, fraude financeira e corrupção a custo de investidores dos Estados Unidos, onde quer que esses indivíduos estejam. Por seu turno, o procurador-geral Richard Donahue, de Nova Iorque, disse que os indiciados estiveram envolvidos, e citamos, numa fraude e esquema de subornos imensas que tirou vantagem do sistema financeiro dos Estados Unidos, defraudou os seus investidores e teve um impacto adverso na economia de Moçambique para encherem os seus bolsos com centenas de milhões de dólares. Por seu turno, o diretor adjunto do FBI, Charles Sweeney, disse que as acusações provam que, citamos, quem quer que seja ou em que posição de poder esteja, não está imune a acusações. O FBI diz que vai continuar a usar todos os recursos à sua disposição para desvendar crimes dessa natureza e expô-los pelo que na verdade são. Pela primeira vez ontem, o Departamento de Justiça americano confirmou que outros dois indiciados nos Estados Unidos são Teófilo Nhangumela e António do Rosário, ao que inicialmente as autoridades americanas tinham escolhido não revelar, embora os nomes tivessem posteriormente sido divulgados em Moçambique. O comunicado do Departamento de Justiça diz que Teófilo Nhangumela, citamos, atuou em nome do gabinete da presidência. As acusações formais indicam com efeito que num e-mail enviado ao libanês Jean Bustani, preso em Nova Iorque, Nhangumela afirmou que, citamos, para se assegurar que o projeto tenha a aprovação do chefe de Estado, tem que se garantir um pagamento antes de chegarmos lá, para que possamos saber e acordar em avanço quanto deve ser pago e quando. O presidente na altura era Armando Guebuza. O e-mail e a acusação não indicam diretamente que o ex-presidente tivesse recebido qualquer parte dos subornos. Ontem, um tribunal em Nova Iorque recusou fiança a Jean Bustani, que deverá aguardar na prisão o seu julgamento.
Obrigado, João Santa Rita. Até mais tarde na rubrica Desporto. Agora vamos fazer a nossa ronda pelas atividades que têm a ver com o avanço da mulher, isto na luta pelos seus direitos. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Em Moçambique prevalece a invisibilidade da mulher na política. Analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel denunciam a injustiça.
A socióloga Natália Simões diz que em Moçambique as mulheres são discriminadas, sublinhando que a Frelimo promove a discriminação porque há apoio a forças paralelas deste partido, mas não há apoio a forças paralelas de outros partidos.
O problema de pertencer a uma organização, de ser afastado ou incluído por ser mulher ou por aceitar determinadas coisas que só quer ou não quer, é um problema grave, um problema dos seus acessos de toda a espécie, tanto sexual, tanto na fé, econômico. Eu não vejo como um problema de mulher, não mulher, mas é um problema mais de política e não política. Então, olha, nós mulheres temos que lutar, não sei quantas vezes mais que os homens, porque os homens lutam, mas nós depois temos ainda aquela grande, porque é mulher.
Por seu turno, Lízia dos Anjos, formada em administração pública, diz que o caminho ainda é longo para se alcançar a meta de colocar a mulher em lugar de destaque na tomada de decisões, mas considera que Moçambique já está a dar passos nessa direção, indicando o caso do Ministério do Interior, onde existem vários departamentos chefiados por mulheres.
Na direção de pessoal e formação, seria a direção de recursos humanos, nós temos apenas mulheres a liderar, chefe de departamento, chefe de gestão atual, chefe de ética. Então, eu penso que a mulher está assim a ser colocada agora no mesmo nível que os homens, em termos de decisão, em termos de poder, em termos de confiança.
Mas para a técnica aduaneira Júlia Chambice, não se deve colocar a mulher numa posição destacada apenas por ser mulher, porque, na sua opinião, há mulheres muito ambiciosas.
Existem mulheres que a gente vê que não estão para isso. Primeiro pensa nela, depois tem os irmãos, depois acho que consegue ver o que está acontecendo agora por causa dessas dívidas que estão aparecendo. Ela, quando está a gerir, já pensa em abrir uma empresa com o nome da irmã, onde vai treinar o dinheiro.
Entretanto, a representante da ONU Mulheres de Moçambique, Maria Caiciri, tem uma opinião positiva relativamente à participação da mulher nos cargos de tomada de decisão e de direção.
Temos 35% de mulheres no governo, é uma boa porcentagem. Mas o país tem também muitos desafios sobre a educação das mulheres. A taxa de analfabetismo é muito grande. 53% das mulheres de Moçambique não conhecem ler e escrever. 60% são no meio rural. O outro desafio é a luta contra a violência. Violência doméstica, casamento precoce e violência no espaço público.
As Nações Unidas dizem que o Dia Internacional da Mulher lembra-nos sobre a imensa e valiosa contribuição das mulheres para um mundo mais pacífico, próspero e bem alimentado. E para o diretor nacional adjunto no Ministério Moçambicano do Gênero, Criança e Ação Social, Sassão Buki, Moçambique está a desenvolver um programa virado para esse objetivo.
Nós já vimos de realizar uma série de capacitações para vermos quais são os constrangimentos que fazem com que as mulheres não tomem parte nos órgãos de poder e tomar decisão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E em Angola, a história da democracia mostra um aumento da presença feminina nas diferentes estruturas do governo e também na Assembleia Nacional, mas insuficiente para os desafios da emancipação da mulher, devido sobretudo à exclusão das minorias étnicas sem acesso à educação. Esta é a opinião a propósito deste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é da ativista Alexandra Simeão, que junta o rol de críticas à apatia do Estado face ao abandono das mulheres no meio rural, a fonte de produção de alimentos para o país. Vamos a Luanda.
A presidente da Associação Cívica Andeca é uma mulher magoada quando analisa a nula participação na vida pública de franjas minoritárias que procuram manter a originalidade cultural no seu dia a dia.
Fomos escolher exatamente um nome, Ganguela, porque é uma tribo que já ninguém fala. Temos os Khoisan, tem, não sei, 300 mil pessoas. Temos as Mumuilas. As pessoas estão a ser desintegradas da sua cultura. Nós estamos a perder um património brutal. Estas mulheres são riquíssimas do ponto de vista da experiência, do seu dia-a-dia, até da estética. Do ponto de vista estético, estas mulheres são fantásticas, são exemplos. E o que é que nós fazemos? Ignoramos. Estas pessoas não têm a capacidade delas sozinhas poderem ascender e emancipar-se. Mas têm todo o direito do Estado olhar para elas e ser representado. Eu nunca vi nenhum partido político, por exemplo, não é? Ir buscar. Mas não é a Mumuila que já foi tirar curso superior, não é? Porquê que ela não pode ir para o Parlamento assim? Porquê?
Numa Angola a falar como nunca da produção interna, tentando substituir a importação de alimentos, Alexandra Simeão lamenta que a mulher rural, que é o garante da agricultura familiar, esteja votada ao abandono.
O programa de combate à pobreza e da mulher rural rural. O que aconteceu com a mulher rural com esse programa? Não aconteceu nada. Ela está no mesmo sítio, desvalorizadíssima. O Estado nem sequer consegue fazer uma creche em cada comuna para a zungueira, para estas senhoras que estão na rua, que estão no campo, deixarem os filhos. Existiram iniciativas políticas, sim, por causa das cotas, isto fica bem na fotografia, ter X número de mulheres no Parlamento, ter um governo com meia dúzia de senhoras. Isso não demonstra emancipação a nível nacional.
Uma das principais dificuldades no meio rural, segundo a presidente da Associação da Mulher Empreendedora de Benguela, Teresa Borges, reside na distribuição dos produtos.
A maior parte das trabalhadoras do campo são mulheres, que depois veem os seus produtos estragados no campo, porque não têm como escoar os seus produtos do campo para a cidade.
E como igualdade e género fazem-se com homens e mulheres, a Voz da América foi ao encontro de um consultor social, Micelo da Silva, para obter luzes sobre o futuro na perspectiva da emancipação da mulher em Angola.
Tem havido alguma iniciativa de forma tímida da ADRA, mas precisa-se promover mais espaços comunitários para que, de facto, as mulheres no meio rural possam discutir, abordar seus problemas e apresentar soluções sobre os problemas que elas identificam.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e de Benguela e não de Luanda, como eu havia dito. Agora vamos à praia, Cabo Verde. As mulheres deste país são tidas como grandes guerreiras porque contribuem para o desenvolvimento, constituem a maior força laboral, tanto no comércio como também no comércio informal, sendo em muitos casos chefes de família e mãe e pai ao mesmo tempo, isto devido à falta de responsabilidade paternal de certos homens. Eugênio Teixeira reporta que as mulheres querem, no entanto, paridade na política.
Neste sentido, a Rede Parlamentar de Mulheres, o Instituto de Igualdade e Equidade do Género e outras organizações da sociedade estão mobilizadas na preparação e apresentação ao Parlamento de um projeto para a aprovação da Lei de Paridade. A OMCV é uma das organizações mais antigas que trabalha em prol da mulher, estando hoje mais virada para a concessão de créditos que visa ajudar as mulheres na criação de pequenos e médios negócios. Para a Presidente da Organização das Mulheres Cabo-Verdianas, Idalina Freire, é inegável o contributo dado pelo Estado e demais estruturas, mas defende ainda mais ações para o equilíbrio da balança entre homens e mulheres em termos de oportunidades.
Até hoje, apesar da nossa luta, não conseguimos ultrapassar os 23%, não chegamos ainda a 25%, não chegamos à meta proposta nas eleições passadas, que era 30%, No entanto, a nossa luta continua porque a aposta agora é 50-50. O importante, já temos uma meta, vamos trabalhar para atingir a meta. Há o esforço conjugado de nós, a sociedade civil, de redes de mulheres parlamentares, do ICIEG, o governo está a apostar fortemente, vamos agora trabalhar com os partidos políticos, porque quem elabora a lista são os partidos políticos.
A lei da paridade constitui uma grande janela de oportunidades para que as mulheres, que são peças fundamentais no processo de desenvolvimento do país, possam dar ainda mais o valioso contributo em termos político e económico, defende a Presidente do Instituto da Igualdade e Equidade de Género, Rosana Almeida.
Temos estado a trabalhar nesse âmbito da participação política e o nosso foco aqui é apresentar já este mês de março ao Parlamento uma lei da paridade. Esta lei não é uma lei de mulheres para beneficiar mulheres, é uma lei para corrigir desequilíbrios, porque há, de facto, já tivemos governo paritário, hoje não temos, temos menos mulheres nas instituições financeiras, na administração pública, embora na educação os dados são inversos, na magistratura judicial, portanto, há que corrigir estes desequilíbrios.
Aquela responsável quer que as diferentes estruturas públicas e privadas caminhem lado a lado, porquanto ela considera que, traçando um rumo e objetivos comuns, fica mais fácil encontrar soluções para resolver um conjunto de questões em benefício das mulheres. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé, a violência doméstica e o fraco poder financeiro da mulher pode estar na origem da desestruturação de muitas famílias. A sociedade procura formas de mudar a situação. Oscar Medeiros.
O fenómeno de meninos de rua ou na rua é um dos exemplos avançados pela deputada Selmira Fernandes, que acredita que se as mulheres não tivessem tantos problemas, sobretudo financeiro, haveria menos meninos de rua.
Se conseguir resolver o problema da família ou da mulher na família, Eu acredito que esses pequenos menininhos que estão na rua, se calhar...
Não estariam. Para a intendente da Polícia Nacional, Teresa Santiago, o fenómeno de meninos de rua cada vez mais crescente em São Tomé e Príncipe é resultado da violência doméstica de que são vítimas as mulheres. Teresa encoraja as mulheres a denunciarem os crimes de violência doméstica praticados pelos seus companheiros.
A violência doméstica, eu friso aqui que a violência doméstica é um crime público. Tanto a camada alta, baixa e média, ou média e baixa, todas as mulheres que sofrem, são vítimas de violência doméstica ou sofrem qualquer tipo de violência doméstica, têm os seus direitos de denunciar, que façam denúncia. Denunciam os agressores, elas que denunciam os agressores, porque a mulher não foi feita para ser maltratada.
O receio de muitas mulheres em denunciar os atos de violência doméstica tem a ver com o seu fraco poder financeiro e a falta de autoestima, considera Teresa Santiago.
E ela também tem que gostar dela própria. Ela tem que amar ela primeira e depois amar o marido, o companheiro, seja qualquer for a relação. Não submeter-se a uma violência por eu estar dependente de um homem, vou submeter-me a ele porque eu recebo, eu calo-me, porque amanhã quem vai me dar de comer? Não.
Há também mulheres, sobretudo as da nova geração, que na opinião de Selmira Fernandes estão a contribuir para a degradação da família quando deixam abandonados os seus filhos.
O que eu vejo agora é que muitas nossas mamães preocupam-se com o seu bem-estar e olham menos para as criancinhas.
No que toca à participação da mulher santomense na vida socioeconómica e política do país, é notável uma evolução positiva nos últimos anos, consideram muitas mulheres. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E na Guiné-Bissau, apesar da aprovação da lei de paridade na política, as mulheres ainda permanecem excluídas dos círculos de decisão. Novamente, Lassana Kassamá.
A Rede Parlamentar de Mulheres, o Instituto de Igualdade e Equidade do Gênero e outras organizações da sociedade estão mobilizadas na preparação e apresentação ao Parlamento de um projeto para a aprovação da Lei de Paridade. A OMCV é uma das organizações mais antigas que trabalha em prol da mulher, estando hoje mais virada para a concessão de créditos que visa ajudar as mulheres na criação de pequenos e médios negócios. Para a Presidente da Organização das Mulheres Cabo-Verdianas, Idalina Freire, é inegável o contributo dado pelo Estado e demais estruturas, mas defende ainda mais ações para o equilíbrio da balança entre homens e mulheres em termos de oportunidades.
Até hoje, apesar da nossa luta, não conseguimos ultrapassar os 23%, não chegamos ainda a 25%, não chegamos à meta proposta nas eleições passadas, que era 30%, No entanto, a nossa luta continua porque a aposta agora é 50-50. O importante, já temos uma meta, vamos trabalhar para atingir a meta. Há o esforço conjugado de nós, a sociedade civil, de redes de mulheres parlamentares, do ICIEG, o governo está a apostar fortemente, vamos agora trabalhar com os partidos políticos, porque quem elabora a lista são os partidos políticos.
A lei da paridade constitui uma grande janela de oportunidades para que as mulheres, que são peças fundamentais no processo de desenvolvimento do país, possam dar ainda mais o valioso contributo em termos político e económico, defende a Presidente do Instituto da Igualdade e Equidade de Gênero, Rosana Almeida.
Temos estado a trabalhar nesse âmbito da participação política e o nosso foco aqui é apresentar já este mês de março ao Parlamento uma lei da paridade. Esta lei não é uma lei de mulheres para beneficiar mulheres, é uma lei para corrigir desequilíbrios, porque há de facto, já tivemos governo paritário, hoje não temos, temos menos mulheres nas instituições financeiras, na administração pública, embora na educação os dados são inversos, na magistratura judicial, portanto há que corrigir estes desequilíbrios.
Aquela responsável quer que as diferentes estruturas públicas e privadas caminhem lado a lado, porquanto ela considera que, traçando um rumo e objetivos comuns, fica mais fácil encontrar soluções para resolver um conjunto de questões em benefício das mulheres. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
12 horas e 54 minutos, o Brasil teve uma ligeira redução de 6,7% no número de mulheres assassinadas em 2018, mas o registro de feminicídios cresceu, de acordo com dados do portal G1 da Globo. Detalhes sobre a situação da mulher no Brasil com Bárbara Ferreira Santos.
Os casos de homicídios dolosos, ou seja, com intenção de matar, foram 4.254 contra 4.558 no ano passado. Mas a queda é menor, porém, que quando comparados com os homens. Em sentido contrário, aumentaram os casos de feminicídios, com 1.173 no ano passado contra 1.047 em 2017. Os dados mostram que há uma maior notificação dos casos de feminicídio, com a polícia enquadrá-los como tais e não apenas como homicídio doloso. Entretanto, no mercado de trabalho, as mulheres continuam a ganhar menos 20,5% do que os homens, revela um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado hoje. O rendimento médio das mulheres ocupadas equivalia a 79,5% do salário dos homens. No ano passado, o rendimento médio das mulheres foi de R$ 2.050, cerca de US$ 700, enquanto os homens receberam R$ 2.579, cerca de US$ 840. A pesquisa também apontou que as mulheres trabalham menos horas do que os homens. O levantamento exclui as horas dedicadas para serviços domésticos. Segundo o IBGE, no ano passado, as mulheres trabalharam 37,9 horas, enquanto os homens atuaram por 42,7 horas.
Em novembro, responsáveis do Pentágono, Ministério da Defesa aqui dos Estados Unidos, disseram que cortariam cerca de 700 dos 7.200 homens americanos no continente africano, isto no exército. A redução, segundo as autoridades, deve otimizar as forças de operações especiais que seriam necessárias numa futura luta potencial contra concorrentes. João Santa Rita.
O comandante das forças americanas em África pôs em dúvida que o Pentágono venha a completar a redução das forças em África em 10%, como o Departamento de Defesa anunciou o ano passado. O general Thomas Waldhauser, que chefia o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, disse ao Congresso ontem que já reduziu em cerca de 300 o número de soldados americanos em África. Mas os comandantes parecem estar a repensar os planos para se retirar mais 400 soldados do continente. Ainda está por determinar se vamos receber ordens para executar a segunda metade da redução. Uma última questão que quero sublinhar é que dissemos ao secretário que cada uma dessas decisões será tomada individualmente e se sentirmos que isso não é o nosso melhor interesse, iremos pedir uma reconsideração e iremos abrandar o plano que atualmente existe. O general disse que otimizar as reduções terá como único foco a estratégia do contra-terrorismo. Ele disse sentir-se angustiado em retirar forças diárias na África Ocidental, onde ainda há problemas com organizações extremistas.
12 horas e 57 minutos, caminhamos para o final da nossa emissão vespertina. E caminhamos para o final, vamos fazer o resumo das notícias a esta hora, antes de passarmos para a resenha da imprensa americana neste dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Na Argélia, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas principais cidades contra a decisão do presidente Abdelaziz Bouteflika de se candidatar a um quinto mandato. Entretanto, temos informação que não se registaram incidentes. Noutras notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as suas relações com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, permanecem boas, apesar do falhaço da primeira cimeira da semana passada. Falando a jornalistas, Donald Trump disse que a sua iniciativa tinha tirado os dois países do abismo da guerra. E agora sim, vamos ao resumo da imprensa americana. O Washington Post escreve sobre Paul Manafort, referindo que a sentença desencadeou debate sobre as desigualdades do sistema judicial. Este jornal refere que os republicanos divulgaram uma entrevista com um elemento do Departamento de Justiça relacionado com um dossiê sobre Donald Trump. O New York Times destaca a informação sobre o mercado de trabalho que sustenta, coloca em dúvida a economia. E por último, para fechar, este diário refere que os principais futebolistas americanas processaram a Federação por discriminação de género. Agora sim, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última página. Um grande abraço do Amancio Miguel. Votos de continuação de uma ótima sexta-feira. Sexta-feira especial um dia de luta pela igualdade de género em todo o mundo, é o Dia Internacional da Mulher. Agora sim, um abraço e até para a semana.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos, começando, para ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos no Instagram, Facebook e Twitter e ainda no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13:30 aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto, a temperatura era de 4 graus Celsius. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Zainab Abdelrahman. Continuam os cortes de energia na Venezuela. O presidente norte-americano sustenta que o relacionamento com Kim Jong-un permanece bom. 8 de março de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. As autoridades judiciais americanas avisaram que vão usar todos os meios legais possíveis para levar a tribunal aqui nos Estados Unidos as responsáveis pelo escândalo das dívidas ocultas e confirmaram que um dos indiciados atuou em nome da presidência moçambicana. Detalhes com o João Santa Rita.
Pela primeira vez desde que várias pessoas, incluindo o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, foram detidas, destacadas entidades do Departamento de Justiça e da Polícia Federal, o FBI, pronunciaram-se sobre o caso, sublinhando a gravidade com que vêm os alegados crimes cometidos. Brian Beneskowski, procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse tratar-se de, e citamos, um descarado esquema criminoso internacional em que funcionários moçambicanos corruptos, diretores de companhias e banqueiros de investimentos roubaram 200 milhões de dólares de empréstimos que deveriam beneficiar o povo moçambicano. Beneskowski disse que o Departamento de Justiça americano e os seus parceiros estão empenhados em usar todos os meios à sua disposição para levar a tribunal aqueles que se envolvem em lavagem de dinheiro, fraude financeira e corrupção a custo de investidores dos Estados Unidos, onde quer que esses indivíduos estejam. Por seu turno, o procurador-geral Richard Donahue, de Nova Iorque, disse que os indiciados estiveram envolvidos, e citamos, numa fraude e esquema de subornos imensas que tirou vantagem do sistema financeiro dos Estados Unidos, defraudou os seus investidores e teve um impacto adverso na economia de Moçambique para encherem os seus bolsos com centenas de milhões de dólares. Por seu turno, o diretor adjunto do FBI, Charles Sweeney, disse que as acusações provam que, citamos, quem quer que seja ou em que posição de poder esteja, não está imune a acusações. O FBI diz que vai continuar a usar todos os recursos à sua disposição para desvendar crimes dessa natureza e expô-los pelo que na verdade são. Pela primeira vez ontem, o Departamento de Justiça americano confirmou que outros dois indiciados nos Estados Unidos são Teófilo Nyangumela e António do Rosário, algo que inicialmente as autoridades americanas tinham escolhido não revelar, embora os nomes tivessem posteriormente sido divulgados em Moçambique. O comunicado do Departamento de Justiça diz que Teófilo Nyangumela, citamos, atuou em nome do gabinete da presidência. As acusações formais indicam com efeito que num e-mail enviado ao libanês Jean Bustani, preso em Nova Iorque, Nyangumela afirmou que, citamos, para se assegurar que o projeto tenha a aprovação do chefe de Estado, tem que se garantir um pagamento antes de chegarmos lá, para que possamos saber e acordar em avanço quanto deve ser pago e quando. O presidente na altura era Armando Guebuza. O e-mail e a acusação não indicam diretamente que o ex-presidente tivesse recebido qualquer parte dos subornos. Ontem, um tribunal em Nova Iorque recusou fiança a Jean Bustani, que deverá aguardar na prisão o seu julgamento.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Hoje é o último dia da campanha eleitoral Na Guiné-Bissau, as eleições legislativas serão no domingo 10 de março e hoje a maioria dos partidos escolheu a capital, a cidade de Bissau, para caçar o voto, como nos refere o Lassana Kassama.
Neste caso, destacamos os considerados principais 5 partidos concorrentes a estas eleições. PSGC, o PRS, o Mademos G15, a Frepagina e a PUP-PDGP, que depois de uma longa maratona pelo interior do país, escolheram a capital para os últimos discursos eleitorais. Discursos que, de certa forma, serão associados às promessas feitas durante os 21 dias da campanha eleitoral. Período em que, por exemplo, Domingo Simões Pereira, presidente do PSGC, surpreendeu os guineenses quando promete instituir subsídio de gravidez em caso da vitória do seu partido.
Tudo minha. Hora que descobriram como está grande, o Estado tem que pagar algum subsídio.
Era o líder do PSGC, Domingo Simões Pereira. Ainda na conta das promessas eleitorais, Alberto Nambaia, presidente do Partido da Renovação Social, afiançou aos 500 eleitores que a aposta do PRS assenta na educação, saúde e infraestruturas. Mas para isso, recordo que uma das promessas de Alberto Nambaia figura na estabilidade governativa. O líder do PRS disponibiliza-se em apoiar qualquer partido que venha a ganhar as eleições.
Qualquer critério que lhe dê amanhã, foi contar com ele, o PRS, com a PRS, com a PRS, com a
ainda na esfera das promessas eleitorais, Prema Camarado, Mademos G15, garante que se o seu partido for confiado à governação, em 4 anos, vai colocar a Guiné-Bissau no grupo dos países emergentes.
Se vão votar na Mademos G15, na 4 anos, se não conseguir pôr a Guiné-Bissau na senda de país emergente, a nós que não põe no lugar à disposição.
Contrariamente às campanhas anteriores, onde se falava muito do combate ao tráfico de droga e da estabilidade política, este ano, os problemas sociais, nomeadamente na educação, saúde e nas infraestruturas rodoviárias, foram áreas com maiores promessas eleitorais. Trata-se de uma campanha marcada sem violência, diga-se de grandes proporções, se não mensagens com algumas cargas étnico-religiosas. Da San Kassama, a Voz da América em Bissau.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Na revista económica, comecemos por falar do mercado do trabalho entre mulheres e homens. Por exemplo, no Brasil, as mulheres continuam a ganhar menos 20,5% do que os homens, revela um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgado hoje. O rendimento médio das mulheres ocupadas equivalia, em 2018, a 79,5% do salário dos homens. No ano passado, o rendimento médio das mulheres foi de R$ 2.050, cerca de US$ 700, enquanto os homens receberam cerca de US$ 840. A pesquisa também apontou que as mulheres trabalharam menos horas do que os homens. O levantamento exclui as horas dedicadas a serviços domésticos. O BGE acrescenta que, no ano passado, as mulheres trabalharam 37,9 horas, enquanto os homens 42,7 horas. A nível mundial, nos últimos 27 anos, a diferença nas taxas de emprego entre homens e mulheres diminuiu menos de 2%. O relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala hoje, indica que elas ainda ganham, em média, 20% a menos que os homens no mundo. Em entrevista à ONU News, o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho em Nova Iorque, Vinícius Pinheiro, acrescentou que somente 43% das mulheres participam no mercado do trabalho, enquanto este indicador para os homens ronda os 78%. Em Angola, o Kwanza fechou a semana a apreciar-se frente à moeda europeia e a seguir a tendência inversa face à americana. Dados do Banco Nacional de Angola mostram que a moeda angolana apreciou-se ao longo da semana face à europeia, encerrando ontem nos 357,6 kwanzas, quando há uma semana se transacionava a 359,8 kwanzas cada euro. Em relação ao dólar, a moeda americana foi comprada ontem por 316,2 kwanzas, muito próximo dos 316,3 atingido em novembro de 2018. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego recuou 2 décimas em fevereiro para 3,8% no mês em que se criaram 20 mil novos postos de trabalho, abaixo do esperado, informou hoje o governo americano. O salário médio, por sua vez, aumentou 11 cêntimos a hora para 27,66 dólares. Nos últimos 12 meses, os salários aumentaram 3,4%. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 65 dólares e 73 centavos, quando ontem valia no fecho 66 dólares e 27 centavos, ou seja, menos 0,86%.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E na Voz da América começamos neste Dia Internacional da Mulher mais uma edição da rubrica Artes. Para hoje, a escolhida é a escritora cabo-verdiana Vera Duarte. Vamos recuperar uma entrevista feita pelo Manso Miguel com Vera Duarte quando lançou a sua mais recente obra, A Matriarca. É que agora o livro vai virar tema de um filme do cineasta e músico moçambicano Júlio Silva, ele que também, nos anos de 1980, viveu em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente, de onde é natural Vera Duarte. Além de escritora, Duarte é juíza de carreira, tendo sido presidente do Supremo Tribunal de Cabo Verde, foi também ministra da Educação e conselheira da Presidência da República. Vera Duarte, no entanto, é uma renomada ativista pelos direitos da mulher, desde os tempos da luta pela independência. Entre outras funções, presidiu a Comissão dos Direitos Humanos de Cabo Verde e Cidadania e integrou a Comissão Africana dos Direitos Humanos. Vera Duarte tem vários livros publicados em poesia e prosa, entre eles Amanhã Madrugada, O Arquipélago da Paixão, Preces e Súplicas ou Os Cânticos da Desesperança, Exercícios Poéticos, A Candidata e Construindo a Utopia. Como disse no início, recupero aqui uma conversa que o meu colega Manso Miguel manteve com Vera Duarte quando ela lançou a obra A Matriarca.
A Matriarca, na verdade, conta uma história que se prende com duas histórias de amor que acabam por se entrecruzar, de duas gerações. Eu diria que uma geração de gente que tem agora 30, 40 anos e uma geração de gente que tem agora 60, 70 anos. E, na verdade, portanto, neste entrecruzar de histórias, nós vamos ter lugares de Cabo Verde e lugares da Suécia que são chamados para estarem, que são convocados, digamos, para estarem presentes neste enredo. Tanto que o primeiro lançamento da Matriarca eu quis e fui fazê-lo em Santa Maria, na Ilha do Sal, que é um dos lugares onde se passa o enredo sobre o qual se baseia a Matriarca.
Diz-se que neste livro também quer tratar a questão da mestiçagem, a questão também da história de Cabo Verde.
Exato. Na verdade, a propósito deste enredo e destas duas histórias de amor que se entrecruzam, eu procuro falar um pouco da origem das ilhas de Cabo Verde. Há um ficcionado seminário sobre as ilhas, sobre a origem das ilhas de Cabo Verde, em que a protagonista do romance vai participar e ela investiga um pouco, de uma forma empírica, porque ela é médica, não é historiadora, mas gosta da história das ilhas e investiga um pouco sobre as origens de Cabo Verde. E então vai ver que nessa origem existe uma componente africana, uma componente europeia e uma componente judaica. E é um pouco, portanto, sobre essas origens, sobre o antigamente nas ilhas de Cabo Verde, e este romance que fala sobre a contemporaneidade, mas também remete e resgata esse passado de criação, digamos, de todo o povo cabo-verdiano.
E por que esta preocupação com a história de Cabo Verde? Acha que a história é mal contada ou é preciso preservar?
Não, eu acho que a história de Cabo Verde está a ser contada, está a ser construída. E como a gente diz, na verdade, a literatura consegue dar as cegas para a escrita da história oficial, digamos, do país. E é um pouco isso que eu pretendo fazer. Pretendo criar, ajudar a criar essa curiosidade pelas origens do povo cabo-verdiano e fazer com que cada vez mais historiadores, sociólogos e outros se debruçam sobre essa origem que eu acho extremamente interessante. Além disso, não só é a própria origem do povo cabo-verdiano, que é um povo crioulo, que nasceu nas ilhas, mas fruto do que veio de fora, portanto, do contributo de europeus, de africanos, de judeus e quem sabe de que outros, que criou aqui este povo cabo-verdiano, mas que, ao longo da sua história até agora, continua a ser um povo mestiçado, porque não só a nossa origem é essa, como também ao longo da história, com as diásporas do povo cabo-verdiano para os Estados Unidos da América, para a França, para Portugal, para o Senegal, e com a vinda de expatriados de outros países, continua permanentemente a ser um processo de mestiçagem.
É por isso que mete aí a história do jovem Peter.
É, o jovem Peter é um bocado o símbolo de um período na nossa história em que muitos cabo-verdianos que foram para a luta de libertação passaram primeiro pela Suécia de Olaf Palme. Além disso, muitos cabo-verdianos que tiveram de emigrar para se dedicar nomeadamente ao emprego nos barcos, porque temos muitos cabo-verdianos marítimos, a diáspora cabo-verdiana está cheia de homens que foram trabalhar em barcos, então é um pouco o resgate dessa memória e mostrar como essa passagem também dos cabo-verdianos pela Suécia e continua a existir comunidades de cabo-verdianos lá, não foi em vão, deixou marcas e deixou marcas não só lá como aqui. E é o resgatar dessas marcas que eu procuro através desse jovem Peter.
Não está muito longe da realidade, pesquisa muito sobre o dia-a-dia.
Não, sabe, sabe que costuma-se dizer que a ficção é a forma mais próxima de falar da realidade. Há muitas coisas que a história oficial naturalmente não fala, mas que as histórias com E, histórias, não com H, mas com E, que contam e que dão subsídios, efetivamente, para a história oficial. Isto também é um dos aspectos da vida e da história dos cabo-verdianos que eu gostaria muito que os historiadores também pesquisassem. Está a ver? Como eu gostaria muito, e gosto, que os pescadores pesquisem esta vertente judaica, a contribuição judaica para a construção desta cultura e civilização cabo-verdiana. Então é um pouco isso que eu procuro com essa história, falando, obviamente, de problemas absolutamente contemporâneos no livro, além deste resgate do passado das ilhas, do antigamente das ilhas. Falo de muita coisa contemporânea, as cintadas, os jantares gourmets, o casamento, o adultério, essa nova juventude que está aí a despontar e que nós queremos muito que seja conquistada para a leitura das obras dos autores cabo-verdianos também.
Outra nota que faz a referência é em relação à influência da Igreja Nazarena e do Centro Redentor. Quer falar um pouco sobre isto?
Sim, eu gostaria de dizer o seguinte. Cabo Verde, a vida espiritual dos cabo-verdianos, naturalmente, que é muito marcada pela Igreja Católica, que foi uma igreja que chegou aqui com o colonizador. O colonizador chega com a espada e a cruz, como a gente diz, não é? E realmente, grande parte, a maior parte da população cabo-verdiana é católica, praticante ou não praticante, tanto faz. Mas é importante dizer que também nessas ilhas, ao longo dos tempos, têm medrado outras, digamos, vertentes espirituais da vida dos cabo-verdianos, nomeadamente com a Igreja Nazarena. Eu digo isso porque estou muito ligada a essa vertente da Igreja Nazarena, porque encontrei já isso nos meus pais e com a religião, com o espírita e o racionalismo cristão, que é também outra forma de espiritualidade da vida dos cabo-verdianos. Então eu queria muito também, neste romance, resgatar estas outras vertentes da vida espiritual dos cabo-verdianos, porque a maior parte da literatura cabo-verdiana se refere essencialmente, digamos, a essa vertente católica do povo cabo-verdiano. E é um pouco, portanto, o resgate dessa vertente, que existe muito, sobretudo na ilha de São Vicente, que é a ilha de onde eu venho, mas que cada vez mais também existe nas outras ilhas, na ilha de São Nicolau, na ilha de Santo Antão, e agora aqui na praia, cada vez mais Nós temos um centro redentor com vários centros e com uma atividade muito presente, como eu diria, na vida espiritual dos cabo-verdianos.
Tem algum contacto com outras escritórias do espaço da lusofonia?
Eu, na verdade, o meu editor é a Livraria Pedro Cardoso, que é uma das novas livrarias cabo-verdianas com uma grande dinâmica editorial e que consegue chegar ao Brasil, a Portugal e as outras. E tem já o livro também, como disseram ontem, já se pode adquirir na net, percebe? Então eu acho que com o tempo, porque temos também agendas muito carregadas, mas com o tempo eu acho que vou ter a oportunidade de levar a Matriarca comigo a vários países da lusofonia, sobretudo, mas também, por que não, da francofonia.
Foi assim a conversa do Amancio Miguel com a escritora cabo-verdiana Vera Duarte, cuja mais recente obra, A Matriarca, lançada há já algum tempo, vai ser, para breve, tema de um filme do cineasta e músico moçambicano Júlio Silva. E neste Dia Internacional da Mulher, deixamos com os nossos ouvintes internautas um tema, Moda Boa, ou seja, Como Tu, nas vozes das cantoras cabo-verdianas Lura e Cesária Évora. Termina aqui mais uma edição de Artes com Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade na Voz da América.
Na minha infância, um sonhar ser moda boa, um sonhar cantar num parque de luz divina, moda boa. Na adolescência, um tava a ficar na frente dos beijos para improvisar um microfone, para me cantar, moda boa. É moda boa, moda boa com querer cantar, é má boa com querer prender, para me cantar, moda boa.
Na minha vivência, já me conche gente, já me conche muito, da realização sem dúvida, canta café, canta minha terra. Essa é a vivência, quero partilhar-me a toda minha gente, partilhar-me o mundo inteiro, história de um povo, história de uma vida.
É moda boa, moda boa com querer cantar, é uma boa com querer aprender, para cantar, moda boa.
Graça de cantar é uma missão que vou ter de cumprir. Pouca escolhi, teu jeito de abrir, dignifica esse nome. Essa é minha vivência, querer partilhar-me a toda minha gente, partilhar-me o mundo inteiro, história de um povo, história de uma vida.
É moda boa, moda boa com querer cantar, é uma boa com querer aprender, para cantar.
Então agora vamos ficar ainda com a Eneida Marta em Mulher.
ensina notis de turbada, me ensina notis ma medunho, me estio a jau, buna luta, ma cudito tem que lutar, sem vingança, buna venci.
E com a Neida Marta, a mulher, vamos para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 8 de março de 2019. Cortes de energia que atingiram ontem a Venezuela prolongavam-se hoje com cortes na maioria dos 23 estados do país. Entidades oficiais indicaram que a estação hidroelétrica na barragem de Guri tinha sido sabotada, mas não deram outros pormenores. Chelsea Manning, que foi presa em 2013 por ter entregue segredos militares americanos à Wikileaks, foi presa hoje de novo por se recusar a testemunhar num grande júri que está a investigar as atividades daquela organização. A prisão foi ordenada por uma juíza que disse que Manning permanecerá presa até decidir testemunhar ou quando terminar o mandato do grande júri. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as relações com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, permanecem boas, apesar do falhanço da cimeira da semana passada. Falando a jornalistas, Trump disse que a sua iniciativa tinha tirado os dois países do abismo da guerra. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje através da Argélia nas maiores manifestações contra a decisão do presidente Abdelaziz Bouteflika de se candidatar a um quinto mandato. Não se registaram incidentes. A China afirmou que as suas exportações e importações caíram significativamente no mais do que esperado no mês de fevereiro. O excedente comercial com os Estados Unidos caiu 27.300 milhões de dólares em janeiro para 14.700 milhões de dólares, indicam aquelas estatísticas. Os Estados Unidos podem suspender ou reduzir a sua anunciada em 10% das forças que operam atualmente em África, afirmou o comandante das forças americanas daquele continente. O general Thomas Waldhauser, que chefia o Comando Africano das Forças Americanas, a AFRICOM, disse ao Congresso ontem que já reduziu cerca de 300 os números de soldados americanos em África. Mas Waldhauser disse esperar ainda por determinar se vamos saber receber ordens para executar a segunda metade da redução. Ouvintes, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou o programa desta sexta-feira, dia 8 de março de 2019, despedimos-nos, desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.